Fiz uma voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. É feriado federal aqui nos Estados Unidos. É o dia dos presidentes, em que se presta homenagem a todos aqueles que ocuparam essa posição até agora, 47, e em que se assinala também o nascimento do primeiro presidente americano, George Washington. Foi em fevereiro de 1732. Hoje lá fora, 3 graus centígrados ao microfone. Na primeira meia hora está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Sidrak Franklin. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Enviados americanos e russos reúnem-se amanhã na Arábia Saudita, onde hoje o secretário de Estado discutiu planos para a faixa de Gaza. Pelo menos 48 mortos em desabamento de uma mina ilegal no Mali. A primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola, deputados da UNITA detidos no Coanza Norte.
Os dois deputados foram detidos e colocados no carro de patrulha. Uma flagrante violação à Constituição no âmbito das imunidades dos deputados. Também um jornalista foi detido.
Mas vamos explicar o que se passou. João Lourenço diz que não vai concorrer a um terceiro mandato, temos as suas declarações, e vamos também falar da exumação de ossadas de vítimas de um massacre em 1993.
Nesta altura, dados preliminares indicam, as ossadas exumadas indicam o número de 50 cadáveres.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Rússia confirmou que o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, manterá conversações com altos funcionários dos Estados Unidos, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, na terça-feira, que se concentrarão no fim da guerra na Ucrânia e na restauração mais ampla das relações entre os dois países. Rubio chegou hoje à capital saudita, Riad, numa viagem previamente planeada. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, e o enviado para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que devem chegar ainda esta segunda-feira, também deverão participar nas conversações com Lavrov. As mesmas serão as primeiras discussões presenciais de alto nível entre autoridades russas e americanas há vários anos e devem preceder uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. O conselheiro presidencial russo Yuri Yusakov disse que as conversações vão discutir como seguir em frente com as negociações, acrescentando que os Estados Unidos ainda não nomearam um negociador-chefe para as discussões sobre a guerra na Ucrânia e como iniciar as mesmas negociações. Kev Kellogg, enviado do presidente norte-americano para a Ucrânia, disse a repórteres na sede da NATO em Bruxelas que ninguém imporá o acordo de paz ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acrescentando que será o mesmo e o povo ucraniano que deverão decidir sobre isso. Ele disse que uma viagem à Ucrânia ainda está a ser finalizada para se reunir com Zelensky. Entretanto, o presidente francês Emmanuel Macron falou hoje ao telefone com o presidente americano Donald Trump, mas desconhecem-se os pormenores das mesmas conversações. Dirigentes europeus reuniram-se de emergência para chegar a um acordo sobre a estratégia unificada face às possíveis negociações de paz entre os Estados Unidos e a Rússia. Em mais notícias, hoje o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, encontrou-se com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman para discutir uma proposta do presidente americano Donald Trump para a retirada da população palestiniana do território. Os países árabes opõem-se a isso e estão a elaborar um plano de paz para o território. Os Estados Unidos endossam totalmente os objetivos de guerra de Israel em Gaza no domingo, com Rubio dizendo que o Hamas deve ser erradicado e não pode continuar como força militar ou governamental. No Mali, pelo menos 48 pessoas morreram no sábado no desabamento de uma mina de ouro explorada ilegalmente no oeste do país. O acidente ocorreu num local abandonado, anteriormente operado por uma empresa chinesa. Uma fonte policial disse que o balanço é de 48 mortos até agora. Na Somália, ataques aéreos norte-americanos mataram 16 membros do grupo terrorista Estado Islâmico no norte, disse nesta segunda-feira um porta-voz das operações de segurança na região de Puntland. Em entrevista à Voz da América, o brigadeiro-general Mohamed Hamed afirmou que o ataque levado a cabo pelos nossos parceiros de segurança internacional matou pelo menos 16 rebeldes, incluindo 2 membros séniores identificados como fabricantes de bombas do grupo, e uma fábrica de bombas foi destruída. Eram as palavras de Mohamed, que afirmou ainda que durante os ataques aéreos, os rebeldes lançaram ataques com drones contra as bases das forças de segurança de Puntland na área. O Comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, também informou num comunicado hoje ter conduzido um ataque aéreo contra o Estado Islâmico na Somália, do nordeste do país, no domingo, matando 2 terroristas, de acordo com uma avaliação inicial. No Benin, um ataque realizado no fim de semana matou 6 soldados e o exército neutralizou 17 atacantes não identificados. Em resposta, disse uma fonte militar nesta segunda-feira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vários cidadãos, incluindo 2 deputados do grupo parlamentar da UNITA, foram presos este domingo na província do Kwanza Norte, quando tentavam manifestar-se contra as mortes de cidadãs idosas na região. Segundo testemunhas, as mortes começaram em fevereiro de 2024. Até dezembro do mesmo ano já somavam 13 vítimas. Em 2025, portanto este ano, registaram-se 3 novos casos, um em janeiro nas matas das lavras de Bebe Água e 2 em fevereiro na zona do Kiwatu, próximo do edifício sede do SIC Kwanza Norte. Além disso, uma mulher de 61 anos foi violada e estrangulada nos arredores de Sec, em Galatando. Koko Mukuta.
Sem esclarecimento das autoridades, os casos geram indignação, levando à condenação pública por parte do primeiro secretário provincial do MPLA e governador da província, João Diogo Gaspar. Neste domingo, deputados do Círculo Provincial da UNITA também se manifestaram contra os crimes, o que resultou na detenção de 6 cidadãos, entre eles 2 deputados do grupo parlamentar da UNITA, Francisco Fernando Falua e João Kipipa Dias. Levi Tangolo, primeira vice-presidente do grupo parlamentar do principal partido da oposição, explica as circunstâncias em que foram detidos os seus colegas.
E nesta sequência, os 2 deputados foram detidos e colocados no carro de patrulha, uma flagrante violação à Constituição no âmbito das imunidades dos deputados. Também um jornalista foi detido durante este processo e ainda a polícia entrou de forma desrespeitosa na casa do deputado Falua, sei lá por que ordens.
Entretanto, em conversa com Voz da América sem gravar entrevista, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia no Kwanza Norte, Edgar Salvador, evitou confirmar ou negar a detenção dos deputados e do jornalista, remetendo apenas ao comunicado oficial que menciona a prisão de 2 cidadãos que foram apresentados ao Ministério Público na manhã desta segunda-feira. Mais de 20 deputados do grupo parlamentar da UNITA deslocaram-se ao Kwanza Norte na manhã desta segunda-feira para averiguarem os factos. Angolo condenou a falta de esclarecimento das causas das mortes, à detenção dos deputados, à detenção dos manifestantes e do jornalista angolano.
Não dos deputados. A prisão de jornalistas é algo muito grave a esta altura do campeonato, no Estado de Direito Democrático. E mais grave ainda, são as famílias não saberem até aqui o que terá acontecido com os seus entes queridos, com as suas mães, com as suas tias, com as suas avós. E onde estão as pessoas que violaram e mataram essas mulheres?
Numa curta declaração, ao receber os mais de 16 deputados da UNITA, o governador João Diogo Gaspar garantiu que as autoridades estão empenhadas em esclarecerem as mortes das anciãs na província. Tentamos, sem sucesso, ouvir as famílias das vítimas. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora voltar um pouco ao passado. A guerra civil em Angola foi marcada, como todos sabemos, por muitos massacres e violência, muitas vezes indiscriminada. Quando o conflito armado se reacendeu em final de 1992 e princípio de 1993, houve arbitrariedades e assassinatos sem justificação. No sul do país, por exemplo, dezenas de pessoas morreram depois de terem sido detidas e colocadas em contentores onde morreram asfixiadas. Pois no passado dia 11, terminou um processo de exumação de ossadas dessas vítimas no município da Tomboa, no sul do país. Até agora, essas exumações não encontraram os restos mortais de vítimas como se esperava, mas existem dificuldades em encontrar os locais onde as vítimas foram enterradas. Armando Chicoca.
Civicop apenas encontrou 50 corpos na vala comum do município de Tomboa contra mais de 300 anunciados pela UNITA, com a exumação de ossadas correspondentes a 50 pessoas que morreram por asfixia há 32 anos num dos contentores do município de Tomboa, a quando das escaramuças do conflito pós-eleitoral, contra mais de 300 mortos anunciados na mensagem da UNITA no passado dia 10 de janeiro do ano em curso, na voz do deputado da bancada parlamentar da UNITA, Sampaio Mukanda.
No município de Moçambes, de acordo com alguns dados que temos acesso, foram assassinados mais de 250 pessoas. E no município do Tomboa, mais de 360 pessoas. No total, acima de 600 pessoas que foram assassinadas.
Wilson Vilengalenga, delegado provincial do Namibe da Justiça e representante da Civicop nesta província.
No Namibe, por força do clamor das famílias, da sociedade civil e até de partidos políticos, deu então origem e início ao trabalho que no dia 7 de fevereiro observou-se no Tomboa. Nesta altura, dados preliminares indicam, as ossadas exumadas indicam o número de 50 cadáveres.
Aquele responsável continua a apelar às famílias do município de Tomboa.
As famílias foram ao Tomboa, portanto, disponibilizaram material biológico. Aqui estamos a falar nomeadamente ao sangue, para se poder fazer então a comparação por via do ADN. É um trabalho que está em curso, pensamos que já numa fase crucial, numa fase já muito avançada, e esperemos que a breve prazo podemos então proceder a esses funerais e, portanto, no final, atestar por via do certificado de óbito aquelas pessoas que foram vítimas dos conflitos.
Cristiano de Carvalho, também conhecido por Titino, membro da Comissão de Localização das Famílias das Vítimas e sobrevivente do 5 de janeiro, diz que o perdão do Presidente da República por si só, sem apoio às vítimas, é mesmo que nada.
Tem que haver um gesto de boa vontade por parte das entidades governamentais. Primeiro, para identificar de facto aqueles que perderam os seus bens durante o processo que estamos a fazer referência. Para evitar que os oportunistas também apareçam, porque pode aparecer aquele que disse, não, eu perdi o meu carro no dia 5 de janeiro de 93. Logo, é preciso que haja um trabalho sério para que sejam de facto identificados aqueles que perderam seus bens e alguma coisa seja feita. É uma questão de compensar apenas para que as pessoas lesadas reconheçam que, de facto, mesmo se perder um parente, perder um bem, alguma coisa por ela seja feita.
Sozinho Esmeralda Chipa e Daniel Capela Chipa, ambos órfãos de Francisco Chipa.
Preciso mesmo de apoio para o governo nos ajudar.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. A possibilidade de um terceiro mandato para o presidente João Lourenço há muito que tem sido alvo de especulação. É algo que vem à ribalta várias vezes. A Constituição só prevê um máximo de 2 mandatos. E numa entrevista à revista Jeune Afrique, o presidente João Lourenço afirmou.
Se a Constituição diz isso, cumpra-se. Mas, antes de dizer cumpra-se, desde que eu lhe recordo que se houvesse a intenção por parte do MPLA em alterar a Constituição para permitir um terceiro mandato ao Presidente da República, tendo-lhe feito, porque, por isso é que eu dizia, deixa-me recordá-lo, no meu primeiro mandato, por iniciativa do MPLA, que tinha maioria qualificada no Parlamento, então tinha mais 2/3, poderia ter alterado o artigo que estabelece que só tem 2 mandatos. Mexemos em tudo o resto, não tocamos neste quesito da limitação dos mandatos em 2. Fala-se aí muito, porque quer terceiro mandato, quer terceiro mandato. Até não íamos feito. Teríamos mudado, ali não haveria milagres a fazer. Ninguém conseguiria impedir que essa alteração fosse feita. Ninguém. Porque o MPLA, naquela altura, tinha a maioria qualificada de 2/3 no Parlamento. Portanto, tinha, como se costuma dizer na gíria, tinha a faca e o queijo na mão. E nós não usamos a faca para cortar o queijo na medida dos nossos interesses. E, em termos muito gerais, o que eu devo dizer é que o perfil do meu sucessor deve ser alguém que venha a servir o país igual ou melhor do que eu estou a fazê-lo.
Era o presidente João Lourenço a falar à revista Janáfrica. São 12:16 aqui em Washington. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão, aqui na Voz da América. Estamos a emitir em onda média e onda curta através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português. Para contactos, pode subscrever-se no nosso canal no WhatsApp. O número é +1 202-251-9466. À nossa frente, mais cerca de 45 minutos de notícias e reportagens. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E não se esqueça, pode seguir o África Agora através das nossas redes sociais e também na nossa página www.voaportugues.com. Pois, como os ouvintes certamente sabem, o presidente João Lourenço assumiu a presidência da União Africana numa altura de desafios enormes no continente, afetado por guerras em diversas zonas. Falando no programa Washington Fora de Horas, o analista político Agostinho Cicato disse que os principais problemas de África não passam pela implementação de políticas públicas, mas decorrem do legado histórico mal corrigido. Ao analisar os desafios a que João Lourenço tem pela frente, como presidente da União Africana neste ano, aquele analista destaca a necessidade de calar as armas e de uma mudança na forma de fazer política. Mas para ele há que, em primeiro, atacar as causas destes conflitos. Ele falou com o Álvaro Lugero Gandrada, no Washington, Fora de Horas.
O presidente João Lourenço terá definido os seus principais desafios, ou melhor, objetivos, e ao mesmo tempo também persegue-lhe já os desafios. E o primeiro desafio é exatamente eliminar os conflitos. Portanto, qual é a fórmula que se deve utilizar para eliminar seus conflitos em África? Portanto, nós temos esse grande problema. E principalmente aqui na região no sul do Saara, onde cada vez mais os conflitos são latentes. Portanto, qual é a fórmula? Talvez o presidente João Lourenço venha a ter que proporcionar mecanismos que levem a estudos mais aprofundados, porque já se percebeu que o problema dos conflitos africanos não é uma questão de política pública. É uma questão um pouco mais transversal, é uma questão de um legado histórico mal corrigido. E, portanto, se o presidente João Lourenço conseguir, ao longo deste tempo, não só atrair investimento para o continente africano, permitindo que o continente, de certa forma, em determinados aspectos, se torne autónomo, mas também permitir que se faça investigação, um estudo aprofundado essencialmente da história da África e da cultura da África. Portanto, se estudar aprofundadamente isto, vai-se encontrar a raiz do problema. De contrário, o que é que vai acontecer? Vão acontecer essas medidas paliativas, como acontece agora, após este fracasso na República Democrática do Congo e nos outros estados, em que começa-se a resolução de um problema, às vezes com os atores que não são partes do conflito, e no fim, o conflito não termina. Não termina porque o problema não foi atacado.
O presidente Lourenço fez uma ênfase muito grande no desenvolvimento da África, dizendo que há que ultrapassar os bloqueios. O secretário-executivo da Comissão Económica para a África, Claver Gatete, disse que o continente enfrenta barreiras externas e destacou particularmente a extração de minérios sem desenvolvimento. Haverá como avançar com o desenvolvimento da África para que os recursos fiquem no continente e não vão para empresas de fora do continente que estão a explorar esses minérios, empresas e países?
É um desafio que se apresenta, mas infelizmente não vai terminar com o mandato do presidente João Lourenço. Portanto, nem sequer a metade disto vai chegar. Porque a extração de recursos naturais em África é feita essencialmente por grandes indústrias estrangeiras. E, portanto, há vários interesses estrangeiros aqui no continente. Por isso é que falava de uma correção de um erro histórico.
Uhum.
E porquê? O problema da África é um problema que vem lá dos anos 885, desde a Conferência de Berlim,
uhum.
E foi apenas, os interesses foram apenas sofrendo mutações. Não é possível, de um momento para o outro, nem em 10 anos, nem em 15, nem em 20 anos, romper com este status quo. Haverá sua necessidade de se encontrar fórmulas que dê equilíbrio, fazer com que os recursos extraídos em África tragam eles em si o desenvolvimento para o continente africano. Portanto, não vão apenas e depois regressar, serem vendidos ao preço mais caro, portanto, depois de transformados. Isto aqui é necessário. Esta preocupação do secretário das Nações Unidas para a África,
uhum.
é uma preocupação que o continente africano tem como tal, mas não tem na agenda. O continente, para executar qualquer medida, qualquer estratégia que adote, precisa, a princípio, da autorização de quem vai financiar.
Uhum.
Ora, neste momento, quem financia são as instituições internacionais. Estas instituições internacionais, claro, têm os seus interesses,
uhum.
têm os seus interesses no continente. Portanto, essas são atreladas a determinados países e esses países têm os seus interesses. Portanto, aquilo que não for do seu interesse, claramente não vão financiar.
Era o analista angolano Agostinho Cicato. Ele estava a falar com o Álvaro Lugera de Andrade no nosso programa Washington Fora de Horas. Vamos agora para o desporto. Vamos começar hoje com o futebol português, onde o atual campeão e líder, o Sporting, empatou em casa com o Arouca a 2 golos num jogo marcado por um autogolo caricato do guarda-redes do Sporting. Golo de calcanhar. Sporting teve 2 lesões... e uma expulsão, segundo jogo consecutivo do Sporting sem ganhar. O treinador é Rui Borges.
Foi um jogo muito impróprio em todos os sentidos. É o autogolo, é as 2 lesões, é a expulsão, é o penalti. Mudaram muito a história, mudaram muito aquilo que seria o decorrer do jogo. Por isso, um jogo difícil, onde tudo nos aconteceu. Mas faz parte, é saber lidar com as coisas, contra essas contrariedades todas. Sentir que mesmo elas aparecendo e acontecendo, continuamos primeiros e temos que nos agarrar a isso. E fazer tudo para ganhar cada jogo, o próximo, para chegarmos ao fim e continuarmos a ser primeiros.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. O Porto foi ao campo do Farense ganhar por 1-0, num jogo que assinala a primeira vitória sob comando do técnico argentino Martín Anselmi, primeira vitória no campeonato. Benfica também ganhou, também fora e também por 1-0, contra o Santa Clara, num jogo em que o golo da vitória foi marcado pelo luso-guineense Bruma, recentemente adquirido ao Sporting de Braga. O treinador do Benfica é Bruno Lange.
Estou particularmente feliz com o Bruno, porque realmente foi uma aposta certa da nossa parte, um jogador muito experiente. Curiosamente tinha feito os dois gols do Braga aqui com o Santa Clara, hoje três a marcar, de início ia marcar pelo Benfica, por isso é isso que os jogadores têm que fazer, trabalhar muito.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. E o que é que estes resultados significam? Significam que o Sporting mantém-se em primeiro, agora com apenas 2 pontos de vantagem sobre o Benfica e 6 sobre o Porto. Na vizinha Espanha, hoje, Barcelona pode ascender ao primeiro lugar se bater o Rayo Vallecano. É verdade, isto porque no fim de semana, num jogo marcado por grandes controvérsias e a expulsão do inglês Jude Bellingham, Real Madrid empatou no campo do Osasuna a 1 golo. Atlético Madrid também teve uma expulsão e também empatou em casa com o sempre perigoso Celta Vigo, e isso significa que Real tem 51 pontos, Atlético 50, Barcelona 48. Se Barcelona ganhou hoje, ultrapassa o Atlético, apanha o Real e passa para o topo, porque tem melhor diferença de golos. Em Inglaterra, Liverpool mantém-se no topo com 7 pontos de vantagem sobre o Arsenal, que também ganhou, bateu o Leicester por 2-0. A equipa surpresa do campeonato inglês, o Nottingham Forest, perdeu com o Fulham por 2-1. Dois treinadores portugueses frente a frente, Marco Silva no Fulham, Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest, que se mantém em terceiro lugar, agora perseguido de perto, a 3 pontos de diferença pelo campeão, o Manchester City, que parece estar na senda da recuperação. Deu a surra da jornada, que baseada 4-0 ao Newcastle, com 3 golos do egípcio Marmoush, que o City comprou em janeiro ao Eintracht Frankfurt por 74 milhões de dólares. É, parece que foi boa compra. A Eintracht Frankfurt está em terceiro lugar no campeonato alemão, onde no fim de semana, no jogo do fim de semana, Bayern de Munique empatou com o Bayer Leverkusen a 0 golos, pelo que no topo tudo na mesma. Bayern tem 55 pontos, Bayern está muito atrás, 47. Em Itália, a Juventus fez um favor ao Napoli, derrotou o Inter por 1-0, Napoli empatou pelo terceiro jogo consecutivo, desta vez com o Lazio a 2 golos. Napoli tem agora 2 pontos de vantagem sobre o Inter, tudo muito renhido, portanto. E agora um salto até Moçambique. O Ministério Público em Inhambane, no sul do país, exigiu hoje mais de 4 milhões de meticais, cerca de 60 mil euros, ao ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane e ao partido Podemos, pelos danos causados na província durante protestos pós-eleitorais. Mas ao contrário do que tem circulado nas redes sociais, a Procuradoria não instaurou um processo crime. Sérgio Nhambi.
A informação foi avançada em conferência de imprensa pelo magistrado do Ministério Público naquela província. A ação é contra Venâncio Mondlane e o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, devido aos danos causados durante as manifestações de contestação dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro. Entre os danos, Pompílio Xavier referiu à vandalização de viaturas do Estado, de 2 postos de transformação de corrente elétrica e de sedes de postos administrativos, além de danos ao longo das estradas nacionais 1 e 5, avaliados em mais de 2,8 milhões de meticais, cerca de 46 mil euros. Aquele magistrado reiterou que, cito, não podemos de forma alguma assistir à destruição de bens públicos e pelos nossos deveres constitucionais e legais ficarmos impunes. Xavier conclui que não foi ainda instaurado um processo crime contra Venâncio Mondlane, comentando mensagens que circulam nas redes sociais.
Era o Sérgio Nhambi, na segunda meia hora do programa, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos ter mais reportagens de Moçambique e outros palopes e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.